caminho para a saúde.
Olá, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está começando agora o programa Caminhos para a Saúde, programa que irá apresentar um novo olhar sobre a vida e abordar temas da área da saúde. O tema de hoje será saúde mental e depressão diante da nova realidade pós-pandemia. E na edição de hoje vamos receber o Eduardo Melo, que é psicólogo, e primeiramente vou dar as boas-vindas aqui para o Dirceu. Seja bem-vindo, Dirceu.
É um prazer enorme estar novamente com vocês aqui. E vamos hoje receber uma pessoa muito especial, que entende muito do assunto, e aproveitar para fazer todas as perguntas e esclarecer as dúvidas que a gente tem. Vamos lá. Vou mostrar a palavra para o Eduardo.
Boa tarde, minha gente. Agradeço o convite. Muito feliz aqui de estar em mais um espaço onde, para mim, é muito importante aí compartilhar essa busca de equilíbrio emocional.
Então, a gente vai falar então sobre esse tema da saúde mental e depressão diante dessa realidade, né, da pandemia e pós-pandemia. Né? É só falar então que o Eduardo Melo, ele é psicólogo, ele tem uma especialização em jogos cooperativos e também em danças circulares. E também, para a gente trazer dados sobre esse assunto, de acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com depressão aumentou nos últimos 10 anos. Quase 5% da população do mundo, cerca de 330 milhões de indivíduos, convivem com a doença e seus impactos no cotidiano. O Brasil tem a maior taxa de depressão do continente latino-americano e cerca de 12 milhões de pessoas lutam contra a doença. E para a gente entrar no assunto, antes de tudo, vamos trazer uma pergunta diferente. Eduardo, o que a gente pode dizer, como que a gente define como ter uma saúde mental em dia?
Então, quando eu acabei de falar em equilíbrio emocional, é a palavra que para mim soa melhor aqui, né? Como é que eu posso lidar com os desafios, com as mudanças da minha vida, e o modo como eu busco essa harmonia das minhas ideias e emoções. E aqui, essa questão da harmonia não se refere a possíveis emoções que eu possa chamar de boas. Emoções são emoções. Alegria, tristeza, raiva, frustração, felicidade. Como é que eu lido com essas emoções no meu dia a dia e alcanço essa meta de equilíbrio emocional? Aí eu tenho o que você chamou aí de saúde emocional, mental em dia.
E aí a gente entra num questionamento, né? Como que a gente identifica, né, quando a pessoa tem depressão, né? O que caracteriza a depressão?
Tá. Eu quero trazer aqui... Existe um manual DSM, se chama Manual Diagnóstico e Estatístico, onde os profissionais da área de saúde vão, então, se basear para fazer os diagnósticos. Uhum. E o DSM da depressão diz assim: caracteriza-se pela presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas no corpo e cognitivas na cabeça. E tudo isso afeta, né, significativamente a capacidade de funcionamento da pessoa. Claro que vai se levar em conta uma série de questões de duração de sintomas, o momento, a etiologia, onde é que ela surgiu, mas oficialmente a gente tem esse quadro, que tem uma série de subdivisões, não quero aqui entrar numa parte muito técnica, né, mas que vai desde um quadro de transtorno depressivo maior, vai passar pela que a gente chama de transtorno induzido por substâncias, por medicações, algumas mulheres com transtorno de depressão associado a período menstrual, tem várias subcategorias. Hoje, claro, sem dúvida nenhuma, nós estamos com quase 500 mil mortos em todo esse momento pandêmico, acentuou aí enormemente depressão e ansiedade.
E dá para dizer que a gente, né, durante esse período, né, desde o início da pandemia, a gente pode dizer como que tem sido, como que você tem observado, as pessoas tendem a procurar o atendimento psicológico nesse período da pandemia, né, teve um agravamento mesmo da situação, né, desse quadro de depressão.
Teve sim. O que eu tenho percebido é que as possibilidades de março do ano passado para cá, para mim, foram surpreendentes em termos de tecnologia. Eu jamais imaginaria estar aqui com vocês, jamais imaginaria fazer um círculo virtual. Então, trazer essa possibilidade de atendimento, que é o que eu faço em parte do meu trabalho hoje, né? Eu não faço atendimento presencial, faço telepresencial. Então, isso possibilitou esse acesso. Ainda existe muito preconceito, ainda existe um pensamento da própria pessoa que está doente, de que ela é fraca, que ela não vai buscar ajuda, que ela é louca da cabeça. Muitas vezes esse preconceito também a rodeia, por conta de familiares, de pessoas próximas. Mas a possibilidade hoje é muito maior, de acesso ao tratamento.
E, Dirceu, tem algo que você queira comentar, já chamar um pouco para a conversa aqui? Como que você que atua principalmente nas casas de longa permanência, como que tem sido esse contato, né? Você que faz atividade do Praiaços, né, com uma equipe, com uma turma, né, e como é que tem sido essa questão de agravamento em relação aos idosos, né? Você que tem esse contato, né, com os idosos.
Bom, eu trabalho ultimamente com riso curativo, né? Você sorri sem motivo para poder transformar teu interior em algo positivo. Então, nos trabalhos que eu faço, foi prejudicado pela pandemia, porque casa de longa permanência para idosos, e os idosos eram o grupo mais atingidos. Então, já tem a questão do abandono do idoso, né, que por si só, as famílias em geral valorizam, a sociedade como um todo valoriza o idoso, porque, segundo a sociedade, incomoda, não produz, dá prejuízo e ocupa o tempo da gente. Infelizmente, é assim, a maioria dos casos. E aí a gente pega muito esse tipo de situação nas casas de longa permanência. Então, foi um desafio de enfrentar, né? A gente colocou música após o muro, estamos fazendo um projeto agora para distribuir plantinhas para cada idoso, cuidar da plantinha para ele não se sentir sozinho, porque daí ele tem o contato, não tem perigo de contaminação. E a gente está usando de maneira criativa. E também usando o próprio visual, sorrindo, né, bastante, apesar que às vezes não aparenta, por causa do Parkinson, né, mas a gente vai levando e do jeito que dá. E, então, disso, outro projeto que nasceu muito interessante, que ajuda muito, é Yoga do Riso, né? Que pratica o riso como uma prática mesmo, sem motivo. É interessante que depois de 5 minutos você começa a rir. E foi aconteceu comigo essa semana passada, eu fui na fonoaudióloga, eu acabei com a aula, me deu uma crise de riso que eu não consegui parar mais. E daí todo mundo falou, mas para, não consigo. Mas não é que você ria à toa, você ri por dentro. Quem não ri por dentro, não chora por dentro. E aí fica magoado, e aí vem a depressão. Então, a gente vai aprendendo também, a pandemia tem ensinado muito, acho que tem que começar a ver o lado bom também. Eu sei que é difícil perder as pessoas, mas a vida tem outras coisas, e você tem que continuar, gostando não, triste ou alegre. Então, a opção de ser alegre é também uma decisão tua.
Dirceu, isso mesmo. E só para a gente mandar um alô aqui, a gente tem uma audiência internacional. Olha que legal. Internacional não, desculpa. É a Cássia que está acompanhando a gente aqui, ela é de gerontologia, então acompanhando o assunto. Aqui a Cássia Araújo está acompanhando e mandou um cumprimento para a gente. E aí, trazer mais uma pergunta para o Eduardo. Como é que a gente pode identificar os sintomas, né? Esses sintomas da depressão, geralmente os familiares que identificam, a pessoa começa a perder a motivação para as coisas da rotina, ela começa a ficar mais em casa. Como é que seria assim, Eduardo? A falta de disposição? Como que se identifica que a pessoa tem a depressão?
Antes de entrar numa parte aí técnica, me vem uma frase de uma música que eu não lembro de quem que é, mas que ele fala: socorro, eu não estou sentindo nada. Alguma coisa assim. Né? Então, assim, de volta ao DSM, né? Existe uma lista de sintomas, pelo menos a pessoa, para ser diagnosticada com um transtorno depressivo, ela precisa apresentar 5 ou mais destes sintomas, que são humor deprimido, se sentir triste, vazio, irritável, acentuada diminuição de prazer na vida, nas coisas que faz, perda ou ganho de peso, algumas pessoas ganham peso, outras perdem peso, insônia, ou o contrário da insônia, o que é chamado de hipersonia, quase todos os dias, agitação, fadiga, perda de energia, sentimentos de inutilidade, uma culpa excessiva, inapropriada, essa capacidade diminuída de pensar, de se concentrar, de manter o foco, muita indecisão, e pensamentos recorrentes de morte. Então, são esses critérios que balizam aí os profissionais de saúde, mas não é, volto a dizer, uma coisa que leva o profissional da saúde a diagnosticar. São 5 ou mais, e claro que de forma recorrente, por mais aí de uma semana.
Então é um conjunto. E também daí eu já aproveito e pergunto para o Eduardo, como que a gente pode, quais as formas de tratamento, quais são as possíveis soluções para a cura, né, dessa doença, para amenizar os impactos dela?
O tratamento, claro que é importante aí a área da psiquiatria, ver o benefício, sim, de uma medicação. Ela muitas vezes é o caminho inicial, porque para ir para uma psicoterapia individual ou de grupo, dependendo do estado da pessoa, ela nem chega a se beneficiar da psicoterapia pela intensidade dos sintomas. Então, a medicação vai entrar, vai dar esse benefício, vai trazer um mínimo equilíbrio para ela poder se beneficiar de um processo psicoterápico. E uma gama enorme de atividades que são chamadas de práticas complementares. Gisele me apresentou no passado a Yoga do Riso, eu participei, adorei. Então, com certeza, essa é uma outra possibilidade, uma outra prática, né, complementar aí para a depressão. Danças circulares, ginástica, meditação, tai chi. Realmente, assim, oficialmente são mais de 30 práticas. E volto a insistir no benefício telepresencial. Eu danço a dança circular e em março do ano passado eu fui convidado para fazer aqui na telinha e eu achei a coisa mais absurda do mundo. Esse negócio não vai dar certo de jeito nenhum. E hoje é o meu dia de dançar, fazer a minha dança circular que eu faço há mais de um ano, com pessoas hoje do mundo inteiro.
E então a gente tem aí, né, os possíveis tratamentos, né, as possíveis formas, né, de poder combater a doença. E Dirceu, conta pra gente então um pouco sobre a Yoga do Riso, já que o Eduardo comentou um pouco aí, né, que ele conheceu recentemente. Como que você acha? Quais os benefícios que tem sido? Conta na sua experiência pessoal. Como que a Yoga do Riso te ajudou também?
Eu queria, peço permissão para falar antes sobre a dança circular. Tenho feito um estudo faz tempo já, não publiquei ainda, mas um dia pretendo publicar, sobre o giro circular, né? Porque os índios construíam as ocas em forma de um círculo. É, os ETs vêm aqui e fazem círculo. A dança circular, você gosta, o mais bonito de uma dança, de um shot, de um chachado, é o círculo também. Você faz. Então, o círculo, ele organiza as ideias do cérebro. Aí, no caso do Parkinson, eu pesquisei por causa disso, ele torna você mais centrado, mais orientado. Tanto é que eu pedalo, eu subo numa bicicleta, eu ando 10, 15 quilômetros, jamais caí. Eu nunca caí, né? Então, uma coisa inexplicável. Então, a dança circular, ela orienta, organiza, calma, é muito bom, né? Já o yoga do riso incorpora o espírito infantil. A gente perde a capacidade, a nossa natureza infantil. A criança, ela vibra, ela comemora tudo que ela ganha, né? Ela começa a celebrar a vida, né? Então, ela, para ela, a vida é alegria, mas aí a gente vai reprimindo um dos nossos conceitos, nossos valores, e ela perde aquela criatividade. O yoga do riso resgata, né? Através de brincadeiras simples, lúdicas, né? O teu espírito de rir. E com o tempo você vai se acostumando a rir, né? E você fica alegre por dentro, porque a gente, como a gente perdeu, a gente pode recuperar, né? Então a gente pode aprender, reaprender a sorrir. É muito simples, né? Todo mundo pode fazer com qualquer idade. E tem na internet, é só procurar, vai ser uma coisa, uma terapia muito boa.
O Eduardo, se o Eduardo quiser falar um pouco mais sobre as danças circulares, pode falar um pouquinho, já que o Dirceu entrou no assunto, depois a gente volta falando um pouco mais sobre a depressão.
Tá. Essa possibilidade de juntar a música, a movimentação do corpo, com coreografias muito simples, mas que, claro, chamam, né, a minha atenção, o meu foco, a minha observação, esse conjunto aí, esse tripé, ele dá um descanso impressionante na cabeça, porque isso me desliga do meu cotidiano, das minhas preocupações, menores ou maiores. E fazer isso, né, num círculo, essa possibilidade de reorganização simbólica, porque o círculo não tem uma hierarquia, todos os pontos são iguais. Todas as posições são equidistantes desse centro. E acessar essas emoções que eu falei no começo. Né? Tem músicas que me despertam alegria, tem músicas que me despertam tristeza, mas eu me permitir o contato com essas emoções. Para mim, é um momento realmente sagrado da minha semana. Fala, Dirceu.
Não, pode falar, desculpa.
Tá. O tsunami emocional que vem pela frente, eu não faço ideia do tamanho. A pandemia vai acabar mais cedo ou mais tarde, claro que ela vai acabar, mas a sintonia com o medo, infelizmente, vai matar muito mais do que a pandemia. Então, me proporcionar esses momentos, porque eu também tenho os meus desafios, óbvio, porque eu sou psicólogo, que eu estou imune a eles. Né? Então, poder ter esses momentos onde eu busco meu equilíbrio. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, mas toda semana eu estou lá, né, para beber dessa fonte.
Pode falar, Dirceu.
Só complementando em cima do que o Eduardo falou, né, de que a gente vê um cenário, às vezes, não tão favorável, embora você deva procurar cenários positivos para você se motivar, né? Você havia perguntado se é yoga do riso, ou yoga do riso, o que benefício ele traz. O Eduardo falou que a depressão provoca isolamento. E a gente está, por mais que tenha falado com as pessoas, hoje eu me dei conta, quando eu fui descer no meu prédio, que fazia um ano que eu não ia no jardim do meu prédio. Então, eu falei... Tem coisas que você não... A pessoa fala, faz um ano que eu não te vejo, faz um ano que eu não vejo minha mãe. Isso provoca um isolamento. A pessoa cria um senso de que ela não é amada. Muitas vezes que ela não é amada porque não tem contato. E daí fica esperando. Acontece comigo, eu fico esperando meus irmãos me ligarem. E daí eu não ligo porque eu não tenho hábito, não é nem que eu não gosto. Né? Então a gente cria, vai criando monstros na gente. Né? E o convívio social, provocado pelo do riso, pelas técnicas que a gente faz, pela dança circular, pelo círculo dos homens, que eu participo com o Eduardo, que é o coordenador, que é um grupo que discute a questão do machismo, da violência contra a mulher também, toda a questão de gênero, da sexualidade. Então, isso vai aproximando, você leva no teu olhar, principalmente, uma mensagem de esperança para as pessoas, que é o que elas querem e precisam, né? E não é só o falatório, né? As pessoas precisam de prática, né? Então, às vezes, o olhar convence mais e muda mais o comportamento do que eu falo olhar, porque hoje a máscara tapa, né? Mas isso não te impede de sorrir, porque você percebe quando a pessoa está sorrindo pelo olhar.
E também, só para a gente deixar um comentário aqui bem bacana, aqui da Marina Lutke. Ela fala assim, que atua na estratégia de saúde da família e é estudante de serviço social. Ela fala que as práticas integrativas complementares têm sido uma grande ajuda na prevenção e tratamento da depressão. Então, as práticas integrativas complementares também contribuindo, né, sendo uma das grandes aliadas. E me vem uma pergunta também. Muito se falou durante, principalmente desde o início do ano passado, devido às restrições de isolamento, né, o Eduardo Mello falou que ele tem realizado atendimento telepresencial. E aí a gente traz uma pergunta. Você acha que os aplicativos podem ser uma ferramenta ou um recurso para casos de depressão? Como que você, na sua opinião, como é que você analisa isso?
Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu quero pegar um nome, que eu quero fazer um comentário aqui nessa sua pergunta. Um hospital em Jundiaí, São Paulo, passou a fazer o que eles chamaram de prontuário afetivo. Então, a pessoa chega, né, num quadro aí de internação, de Covid, está entubada, né, ninguém está vendo o rosto dela, ninguém está podendo falar com ela, tem ali a psicologia, o serviço social para minimamente ter as informações, mas isso tudo está ficando cada vez mais frio, mais distante, o familiar não tem acesso, não pode visitar. E eles resolveram fazer entrevistas com os familiares, então perguntam lá para os familiares do João que está internado. O que que o João gosta de fazer? Ah, o João cuida do periquito dele que chama Titico. E aí vai para o prontuário afetivo do João. Ele tem um periquito chamado Titico. E os profissionais de saúde começam a conversar com o João sobre isso. E isso transforma o ambiente, transforma o momento dele ali. Ele se sente acolhido. Então, quando eu vejo que eu tinha o preconceito de dizer que o aplicativo não tem nenhuma, né, utilidade. E eu me deparei com o desafio de continuidade do meu trabalho através dos aplicativos. Então, eles são inúmeros, sem dúvida nenhuma. E cada vez mais vão melhorar, vão atender aí situações que eu não consigo nem imaginar quais serão. Mas, certamente, sem eles, não sei o que seria de nós nesse momento.
E também a gente pode, né, o Eduardo também, que ele tem atuação também na área dos jogos cooperativos, né? Então a gente pode falar um pouquinho sobre como que se identifica, né, por exemplo, no dia a dia profissional, né, algum colega, como que algum colega de trabalho pode ajudar a identificar a um colega que esteja passando pela depressão? Também dá para se identificar.
Dá. Eu quero trazer duas fontes antes de te responder diretamente isso. Quando vocês me fizeram o convite, eu voltei lá pro pai, pro Freud, né? Apesar de não ser a minha linha de trabalho, mas claro que é uma fonte, né, imprescindível. E o Freud, em 1930, ele escreve um livro que se chama O Mal-Estar da Civilização. E ele coloca três fontes de sofrimento humano. A primeira, a fragilidade de nossos corpos e o processo de envelhecimento. A segunda, catástrofes naturais. E a terceira, as relações humanas, relações interpessoais. Eu com as outras pessoas. 1930, hein? 2017, um filósofo sul-coreano, o Han, ele vai falar exatamente o que Freud falou mas ele traz um olhar para nossa sociedade hoje. Uma sociedade de velocidade, de esgotamento, pessoas inquietas, hiperativas, querendo produzir, e esse esgotamento levando a sofrimentos psíquicos. Agora, imagina, entra o quadro da pandemia, é como se fosse uma lente de aumento para tudo isso. Todos esses processos se... como é que eu vou falar? Se aceleraram ainda mais. Né? As doenças, né, ficaram gigantescas. E aí, como é que eu percebo isso, né, com quem está à minha volta? Né? Que é num ambiente organizacional, na escola, na família, na comunidade, com as pessoas que estão, né, à minha volta. O que pode ser feito? Né? Não dá para fugir, nós temos um aumento maior, infelizmente, de mortes, perda de entes queridos, perdas socioeconômicas, tudo isso incidindo para cada vez mais e mais depressão. O que é importante? Não banalizar. Muitas vezes, frases do tipo, isso é frescura, vai trabalhar, pega uma vassoura ou pega uma enxada, que isso melhora. Não, isso não vai melhorar. A pessoa vai pegar a enxada, vai pegar a vassoura e vai varrer a casa triste, porque ela está deprimida, ela está doente. Cada vez mais eu vejo que esse desafio deste nosso momento é uma chamada para um exercício diário de empatia, de escuta ativa. É o que nós fazemos no nosso círculo, é o que eu faço nos meus ambientes psicoterápicos, a pessoa se sentir escutada e não julgada. Uma forma de comunicação que é chamada de comunicação não violenta. Quais são os sentimentos que estão ali nesse momento? O que, que esse sentimento pode dizer para a pessoa e para mim que a escuto sobre as necessidades dela? De acolhimento, por exemplo, de segurança. Então, o que antes vinha de forma muito lenta, muito tímida, hoje se acelera também cada vez mais. Eu, profissionalmente, me alimento de uma série de situações aqui que talvez eu nem tivesse acesso presencial para fazê-las. A Yoga do Riso é uma. Então, vai buscar, vai atrás. É importante entender que esse não é um desafio meu profissional, ou seu profissional, ou pedir seu profissional. É um desafio de todos nós juntos e juntas enquanto sociedade. Enquanto nós não encontrarmos um caminho para juntos sairmos disso, não vai, infelizmente, não vamos ter saída. Eu quero citar uma frase que eu vi de um professor da Uninove, que eu gostei muito. Ele diz assim, lembre sempre, toda vida vale uma vida toda. Toda vida vale uma vida toda. É isso.
Então, o Eduardo Melo, né, deixa essa reflexão, né, e também falando sobre a depressão. E Dirceu, quer deixar algumas palavras finais? Depois a gente deixa o Eduardo também falar suas considerações finais.
Bom, palavras finais é sobre a reflexão e auto-reflexão que cada um deve fazer nesse momento e sempre, né? Então, a auto-reflexão, eu penso que você muda de comportamento, né, que você acha negativo e ajuda as pessoas a mudar no momento que você mergulha interiormente, te dá 2 minutos por dia para você pensar sobre quem é você nesse processo. Você tem uma importância muito grande nesse processo para mudar e para se mudar também. Né? Porque o mais comum é as pessoas falarem, mas você sorri em tempos de pandemia? Aí que é preciso sorrir para poder ajudar a curar as pessoas. Porque se você chorar apenas, vai ser apenas mais um chorando e aumentando a dor das pessoas. Então, se você tem vida, você herdou a vida, né? Você é divino, você tem parte de Deus por pertencer a ser filho de Deus, você vai poder mudar, você mudar, se curar, né? Tudo é possível para você, se torna mais possível para você. Então, a mensagem que eu queria deixar, se você está vivo, é para viver. É para viver e todos podem viver. Enalteça a sua saúde, não a doença. E a vida aparecerá. Acho não.
Obrigado, Dirceu, por promover esse encontro, né? essa conversa da edição de hoje com Eduardo Mello. E Eduardo, deixa as suas considerações finais, né? Deixa uma mensagem final, além, mesmo que você já tenha deixado uma mensagem muito, muito bonita, muito legal.
Eu quero falar da arte, que eu ainda não falei, que para mim ela sempre foi fundamental e agora mais ainda. O que, que eu estou falando como arte, né? Canta, pinta, dança, borda, planta, faz alguma coisa com as tuas mãos, mexa teu corpo. Arte não é fazer algo bonito, né? Arte é eu ir em busca desse meu bem-estar, eu ter o prazer de ter realizado algo, não importa que esse algo for, né? De volta, as crianças nos ensinam muito, como elas nos ensinam com o seu riso espontâneo, elas se entregam naturalmente para esse estado da arte, mais do que nunca, nesse momento, né? A arte pura.
Então, agradecer ao Eduardo e o Dirceu na edição de hoje do programa Caminho para a Saúde. Né? A gente se despede, então, falando então sobre esse tema de hoje, que é a saúde mental e também a pandemia, diante dessa nova realidade, essa realidade que estamos vivendo durante os últimos meses, né? Então, e caminhos para poder enfrentar tudo isso. E a gente agradece, então, a todos os ouvintes, ali a Nadine, que participou ouvindo a gente aqui, a Marina, a Sabrina Flores e também a Cássia. Obrigado pela audiência de vocês. E a gente se despede, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento.
Caminho para a saúde.